aí, galera? Aqui é Yadir e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre certificação. Se é necessário, obrigatório, vale a pena? O que você acha sobre isso? E para esse papo, eu trouxe uma galeria bem massa, um veterano e uma estreante.
E aí, pessoal? Aqui é o Adriano, de novo. Eu tô ficando praticamente dono do pedaço aqui, né? Toda vez eu tô aqui. E eu sou desenvolvedor, pra quem não me conhece, e trabalho no Luísa Labs na Squad de Soluções Sociais.
Oi, galera. Eu sou Lidiane Monteiro, primeira vez aqui. Acho que fico bem contente pelo convite. Também sou desenvolvedora de software aqui no Labs. E sou da mesma Squad com o Adriano. Somos amigos e colegas de trabalho.
Boa. Bora pro papo, então. Trazendo o tema sobre certificação, que pode ser um tema polêmico ou não, a gente parte então de que certificação é uma forma de dizer que aquela pessoa é especialista em determinado produto ou conhecimento, né? Mas aí eu venho com uma pergunta para as pessoas de tecnologia, aí vem a parte polêmica, né? Qual que é a importância da certificação, assim? O que, que vocês acham sobre isso? Ela de fato traz essa coisa de que a pessoa é a especialista, ela é a detém todo o conhecimento sobre aquilo?
Olha, para mim, realmente, não traz nada disso. A pessoa, para ela se tornar especialista em uma linguagem ou o que quer que seja, ela tem que saber resolver problemas relacionados àquilo. E uma prova, por mais bem elaborada que seja, ela nunca vai conseguir medir o quão bom a pessoa é naquilo. Isso é o meu ponto de vista. Então, para mim, uma certificação, no final das contas, é só um papel. O pessoal vai estudar, se matar de estudar para poder fazer essa prova, vai fazer a prova e dali para frente vai depender muito de como ele vai seguir o rumo da carreira dele.
Eu tenho uma visão meio misturada assim sobre certificação. Eu acho que dependendo da área, ela faz uma diferença muito grande. A gente sabe que tem áreas de tecnologia que tem mais tradição com certificação, né? Tipo infraestrutura, área de cloud, tem muita certificação Linux também. Então, segurança também tem muita coisa. Então, às vezes, para as pessoas que ainda não estão atuando com a tecnologia, e quando ela tem uma certificação, aquilo ajuda, né, a comprovar, né, algum tipo de conhecimento e também a passar pelo funil, né? Muita gente se candidatando e aí como é que vai escolher? Então, às vezes, tem esse papel. Tem um lado também que tem empresas, né, que gostam, né, de profissionais com certificação ou porque trabalham com um produto, né, que exige mais conhecimento, mais de especialista e que, para uma consultoria, às vezes, é importante, né, ter ali no, entre seus trabalhadores, né, o consultor que tem a certificação na tecnologia. Então, às vezes, eu acho importante, acho que é interessante, não acho que seja algo essencial, mas que pode ser um diferencial em alguns casos, né? Em outros, eu acho que não. Por exemplo, não é comum a gente ver alguém com certificação em Python. E quando a galera começa a estudar Python, a primeira pergunta que o pessoal faz, né, que é mais iniciante, tá começando, aí pergunta, eu queria ter uma certificação Python, como é que é? E, tipo, quando você começa a entrar na comunidade, começa a trabalhar, você vai ver que dificilmente alguém vai falar ou recomendar ter uma certificação em Python. Porque tem toda a questão da cultura da linguagem, né, de como foi desenvolvido também o pensamento, a filosofia da linguagem, e também a forma que você pode comprovar o seu conhecimento. Então, a Adriana falou uma coisa bem interessante, né, que o fazer a experiência prática, ela é muito importante. E aí tem certificações que elas são mais teóricas, então você responde lá. E é possível, né, que a pessoa tire uma certificação sem saber tanto daquilo. E tem outras que são mais práticas, né? Então acho que dependendo do objetivo, a certificação ela vai ser interessante, ela vai contribuir muito. E pode também, tem gente que usa a certificação como um guia do que estudar, né? Então, queria aprender Google Cloud, né? Focar nisso e não sei por onde começar. Então a certificação mais introdutória, ela dá um guia do que o mercado está pedindo, ou da coisa mais básica daquela tecnologia, mas eu acho que só a certificação por si só, ela não garante que alguém é especialista. Eu acho que é por aí.
Tem um ponto bem interessante que você falou sobre, tipo, quem começa a estudar Python já fica pensando na parte da certificação. Uma das coisas que eu sempre tive muito de visão é que as marcas proprietárias, assim, como Microsoft e Oracle, que são até mais comuns essas marcas terem as certificações dos produtos que elas fornecem, né? Eu sempre vi muito mais comum elas solicitarem, né? pedirem, na verdade, ou fornecerem as certificações. Quando a gente fala mais da parte de linguagens ou produtos open, a gente não vê muito essa cobrança, né, de ter a certificação, né?
Isso, eu concordo nesse ponto aí. Principalmente na parte de que tem muita empresa que se baseia em certificação. Eu acho que até é um pouco da falha dos processos de seleção que existe por aí, onde o recrutador, na maioria das vezes, não tem total conhecimento. Então, ele vê uma certificação ali e fala ele, ó, essa pessoa já serve. Já vou passar ela um step à frente aqui. No meu ver, assim, no geral, por mais que você possa fazer uma prova que tenha muita prática e tudo mais, ele só vai te gerar o conhecimento do estudo que você teve para poder fazer a prova. No final das contas, a gente sempre estuda, e se a gente para de praticar alguma coisa, aquela coisa meio que é eliminada do nosso cérebro. Então, não garante que você vá saber tudo da linguagem dali para frente, mas que meio que comprova que naquele momento, naquele ponto, você conseguiu resolver tudo que era proposto.
E as provas ainda tem uns esquemas muito de pegadinha, né? Quando traz essa coisa da pegadinha, eu não sei se ela tá te cobrando que você tenha estudado e entendido ou se você tenha decorado, né? É muito doido isso.
Tem também um ponto, né, sobre, além da questão do decorar, é que são outras barreiras, né? É que, tipo assim, tem certificação que ela é por pontuação, né? Você tem que chegar a tantos pontos pra poder ser certificado. Ou tem que acertar, sei lá, 70% da quantidade de questões, cada uma tem uma forma. E aí já tem outras que ela não quantifica lá no certificado quanto que você acertou, mas a da Google tem essa visão que eu acho que é interessante, porque você tem que atingir alguns fundamentos, não é simplesmente uma pontuação pela pontuação. E aí em parte gera uma ansiedade, né? Porque a pessoa quando faz não sabe se o quanto que tirou, se estava muito perto ou não até ver o resultado, mas eu acho que isso é legal porque estimula as pessoas a aprender realmente, não simplesmente, né, a chegar em um número X e tudo mais. Eu acho que uma barreira da certificação também é a questão do idioma e do valor, né? Porque o idioma, a gente sabe que tudo bem, estamos no Brasil, tecnologia, muita gente acha que é obrigatório falar inglês, que é uma obrigação, mas assim, a maioria da população brasileira não fala inglês, nem o idioma assim fluente e tal. E na área de TI também é um recorte ainda maior, né? Porque pra entrar em TI já tem uma barreira muito grande, né? A gente tem programas aí já falando disso, mas assim, já tem uma barreira, né, em si, financeira, porque é um voucher, um valor. Agora ainda mais que a moeda brasileira também desvalorizada, é um valor muito, se torna muito alto. E além disso, o idioma, porque às vezes a pessoa trabalha bem, né, com aquilo, tem uma prática, quer ter uma certificação para ter um respaldo maior de especialista, né? E aí tem a questão da língua, né? E para quem tá começando, a maioria das certificações é em inglês, né? Agora é que tá tendo uma diversidade maior de idiomas, né? Já é mais fácil encontrar em português, tem algumas, né? A maioria dos materiais de estudo são em inglês também. Então, acho que certificação tem essas barreiras iniciais, né, do valor, né, que precisa ser pago para fazer aquela prova, e também do idioma para a maioria das pessoas, né? A gente pensando que certificação, de alguma forma, ela deixa, traz uma separação também, né? Já essa questão do valor já está na separação também, mas eu vejo que, dependendo do objetivo da pessoa, eu acho que a certificação faz sentido, dependendo da empresa que ela for trabalhar, né? Mas não é uma varinha de condão, né? Tem uma certificação, pronto, é tudo resolvido. E eu acho também que certificação exige uma disciplina muito grande de quem vai estudar, de quem vai fazer. E então eu percebo também que é um perfil, né? Tem pessoas que elas não conseguem, não tem, tem alguma questão mais específica assim de estudar e também de fazer prova, né? Então, pessoas que não curtem muito fazer prova, aquela questão de estar sendo avaliada, às vezes tem dificuldade, eu mesmo teria. Eu já pensei em tirar algumas, mas eu tenho dificuldade com isso, porque a minha forma de aprender e de ser avaliada, eu prefiro que seja de outra forma. E a certificação, ela é muito fixa, né? Tem muita coisa ali de que eu acho que traz uma questão da educação bem, sei lá, bem mecânica, uma coisa mais assim, de decorar, né? Então, tem esses pontos que eu acho que a certificação traz também, que pode ajudar, mas que tem pessoas que talvez não tenham aquele perfil para fazer uma prova. Não é nem de conhecimento mesmo, mas eu acho que o estilo de avaliação também pode ser um ponto assim de atenção.
Pra você ver que meio que não garante que ninguém sabe, porque você mesma falou do seu caso. Você, geralmente, quando tá sob pressão, não se dá bem em prova, porque, tipo, tem que responder para poder atingir aquela nota, você poderia acabar saindo mal. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa agência de publicidade e não tinha ninguém nessa agência que fazia marketing online na época. Isso já tem um bom tempo, é por isso que não tinha, gente. Nessa época, apareceu um cliente que queria trabalhar com Google AdWords. Aí o dono da empresa perguntou quem gostaria de aprender, eu falei que eu gostaria. Ele falou assim, ó, então você vai para São Paulo, vai ficar um final de semana lá para poder fazer o curso oficial deles e tirar a certificação. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui pra São Paulo, fiz o curso eram 2 dias, e era, tipo assim, uma carga horária bem puxada, eu chegava 8 horas e saía quase 7 da noite fazendo esse curso. O curso era muito bom em si, porque tinha bastante teoria, mas tinha muita prática também. Eu fiz ele e tava super preparado pra prova. Tava tão preparado que quando eu fiz a prova, eu tirei a maior pontuação. Tinha até um prêmio lá, eu ganhei esse prêmio, fiquei super feliz. Só que eu saí de lá, voltei pra Uberlândia, pra agência onde eu trabalhava. Comecei a trabalhar com esse cliente, só que passou 2 meses o cliente saiu da agência, porque ele esperava que o resultado fosse muito imediato. E a gente sabe que essas coisas online, assim, não é tão imediato assim, quando se trata de propaganda. E aí eu parei de trabalhar com isso. Se me perguntar hoje qualquer coisa de AdWords, eu não sei te falar nada, mas a certificação tá lá.
E tem essa questão também, né? Algumas certificações, elas têm validade e outras são, tipo, ao infinito e além, né?
Isso. Na minha época, ela não tinha validade, aí depois o Google adotou, até essa prova era paga. E quando você fazia esse curso, ele já meio que estava incluído essa prova. Era um curso bem caro, inclusive. Eu tive a sorte de conseguir fazer esse curso. Só que, depois de um tempo, o Google mudou toda a mecânica, a prova ficou gratuita, qualquer um pode fazer, qualquer um pode estudar de casa mesmo. E só que tem que revalidar dar cada ano. Aí, como eu não trabalhava mais com isso, nunca mais procurei. Se ele não tivesse mudado, eu era especialista em AdWords até hoje, sem saber mexer em nada lá dentro.
Tem essa, né? E é muito doido essa questão, né? Do quanto também a gente dispõe do tempo de estudo pra tirar essa certificação. E aí ela também tem um tempo de duração, né? Porque aí, às vezes, por exemplo, dependendo dos produtos, eu lembro que quando eu tirei a certificação do SQL Server, era de querying, eu acho que é o 70-641. Não lembro direito qual era a numeração. Isso, 2008? Nossa, faz muito tempo. Na época, acho que o lançamento, não, foi o SQL 2012, e aí ia sair o SQL 2014 em 2 anos depois. E, tipo, a prova era cara pra caramba, fora o curso que eu paguei pra fazer, né, pra me preparar pra prova. Todo aquele investimento só duraria 2 anos, né, depois eu teria que refazer novamente a prova pra conseguir a certificação do produto atual. Então, essa questão do tempo contado é bem complicado, né, pensando na parte financeira.
E provavelmente refazer o curso, que na SQL muda muito de uma versão para outra.
E naquela época a gente tinha mudado pra caramba da versão de 2008 pra 2012, porque, tipo, sim, eles ficaram muitos anos sem fazer a atualização. Já tinha sido bem farrudo, assim.
Foi aquele commit grande.
É bem isso, né?
E tem uma coisa também, assim, interessante essa questão, né, de certificar ou não, é que muitas pessoas têm dúvida, né, se todas as áreas, assim, que acha que para entrar em determinada área tem que ter certificação, ou, tipo, vai vir um monte de vaga lá, né, e tem as exigências, ah, tem que ter certificado disso, daquilo, daquilo outro. Então, acho que com o tempo, né, a pessoa meio que vai sacando que vai ter momentos que sim, tem cargos que vai ser exigido aquilo, né, e tem cargos que não, e também depende do nível que a pessoa tá. Eu acho que quando a pessoa já trabalha com a ferramenta como especialista, por exemplo, o Power BI é uma das mais conhecidas, tem muita certificação disso, banco de dados, segurança, então às vezes a pessoa vai tirar porque já trabalha muito com aquilo, e a certificação vai ajudar, né, na questão do reconhecimento de autoridade também. Então tem editais que exigem, né, se quiser dar uma consultoria em determinado lugar, alguma coisa assim, você tem uma certificação, é uma comprovação, né, da especialidade. E aí eu acho que é um ponto ok, né, pra quem ainda não tá no nível de ser especialista, mas que quer aprender a base, né, eu acho que ajuda também. Então, por que que eu faço pra mim? Eu não pretendo tirar agora, mas se é um assunto que me interessa, eu vou lá, né, vejo o que a certificação fundamental tá listando como essencial, e aquilo dali, se eu não trabalho com aquela tecnologia, mas eu quero aprender mais, me aprofundar, eu vou guiando o meu estudo por aquilo ali, porque eu sei que é um ponto de início. Ponto positivo também é que os materiais de certificação, eles são muito bons, assim, tem os livros, né, tem os materiais online também que, dependendo da empresa, né, que tá fazendo a prova da certificação, ela traz um material muito legal, que às vezes, no dia a dia, a gente vai aprender algumas coisas, mas não se aprofundando tanto, porque o uso é que vai determinar a aprendizagem. Então, eu acho que tem um equilíbrio, né, entre você praticar aquilo no dia a dia e buscar também se aprofundar, né, e a certificação, acho que ela pode ajudar nisso, independente se a pessoa quer fazer a prova ou não, mas usar aqueles materiais como guia talvez ajude muito, né? Ainda mais que a gente sabe qualquer assunto de tecnologia, de linguagem, a gente vai se perder num mutilhão de links, num mutilhão de assuntos, e a pessoa fica meio perdida. Então, acho que como um guia de estudo, né, independente de querer fazer a prova ou não, eu acho que ajuda muito, principalmente se você não trabalha com aquilo. E aí fica meio sem saber por onde começar, o que, é que eu tenho que saber, ter um fundamento básico legal. Então, acho que dá para aproveitar nesse sentido essa filosofia, né, de estudar, né, para certificar ou para ter uma especialidade em algo.
É, olhando por esse ponto, até mesmo aquela pessoa que talvez já estuda há muito tempo tecnologia, mas não está no meio da tecnologia, e a gente sabe que é muito difícil você ter a primeira oportunidade, principalmente quando você não fez uma faculdade nem nada, até alguém te abre essa primeira porta para trabalhar com tecnologia, é difícil. Então, para essa pessoa que já vem estudando, talvez estudar um pouco mais e fazer uma certificação ajuda um pouco a abrir essas portas, porque, igual eu falei, o processo de recrutamento tem suas falhas, mas o pessoal costuma levar muito em conta isso. Quem tem certificação, quem tem diploma, apesar de não ser todas as empresas que olham desse jeito, né? Aqui no Leves, por exemplo, não é requerido você ter nem certificação, nem diploma para poder trabalhar. Mas você tem que comprovar seu conhecimento de alguma forma. Então, para essas empresas, é uma forma, assim, entre aspas, de comprovar que o conhecimento você tem. Talvez você não seja totalmente especialista naquilo, mas você teve conhecimento para poder tirar a certificação.
Mas é um ponto curioso, assim, que eu tenho. Porque, assim, antes eu trabalhava numa empresa que era Gold Partner da Microsoft. Então, era meio que obrigado a ter pessoas com certificação. Era X pessoas com certificação da Microsoft e tudo mais. Todos os produtos que a gente usava lá era Microsoft. Quando eu saí dessa empresa e vim pro Leves, onde, tipo, a gente usa muitas ferramentas open e, tipo, não me foi pedido nenhuma certificação, mesmo tendo faculdade, nem faculdade e tudo mais, eu parei de olhar um pouco para esse mundo proprietário, assim, de marcas proprietárias, onde oferecem, né, certificações dos seus produtos. Quando eu parei de olhar para esse mercado, para empresas que usam esses produtos, eu comecei a ter mais a visão do open source, muito pelo que a gente usa, eu comecei a ficar me questionando se hoje em dia as empresas ainda, tipo, meio que olham para certificações. Porque, tipo, às vezes eu fico muito pensando nisso, tipo, será que ainda tem um valor grande como tinha antes? Mesmo que seja, tipo, a porta de entrada, sabe, para começar a trabalhar com tecnologia. Vocês acham que ainda tem esse peso assim?
Eu acho, assim, que em alguns casos tem, porque tem aquela discussão, né, de que ter uma graduação não é suficiente para atuar no mercado, né? Então, antes, era até mais ok, né? Precisa ter uma graduação, conseguir um estágio e conseguir depois um emprego e ir trabalhando. Acho que de um tempo pra cá mudou algumas coisas que você tem que estar muito mais pronto, né, para algumas vagas. Às vezes a exigência de estágio é ter experiência, tipo assim, estagiário é para construir a experiência, né? Então, se tá pedindo experiência, talvez você não precise de um estagiário, mas de alguém, um júnior, alguma coisa assim. Mas eu acho que ajuda, principalmente porque os RHs agora tá tendo até uma divisão maior, né, de RH, né, e essas pessoas de RH também têm um conhecimento maior de tecnologia, mas não é o cenário da maioria das empresas. Então, se ele vê que alguém tem graduação, tem certo, vamos dizer que a vaga seja para trabalhar com infraestrutura, a pessoa tem certificação LPI e tem uma certificação lá, sei lá, de cloud. Então, aquilo dali já ajuda bastante, né, na hora da seleção. Vai direcionar mais, né, para aquela pessoa, talvez, ah, ela já tenha um conhecimento mais sólido naquilo que eu tô querendo que ela saiba mais. Então, acho que alguns cenários ajudam, e nesse ponto que a Adriana trouxe de transição de carreira, é bem importante, assim, bem sensível, porque tem muita gente que quer entrar em TI, mas não deseja fazer uma graduação em ciência da computação, né? Às vezes a pessoa quer trabalhar com programação, não é obrigatório ter graduação para trabalhar com programação. Se eu sou contra a graduação em computação, não, pelo contrário, tanto que eu faço uma, acho muito massa, acho interessantíssimo para quem quiser fazer, inclusive eu acho que dá uma visão muito geral da área de computação e tecnologia como um todo, porque computação não é somente programação, né, mas a gente é o que é mais popular. Então acho que a certificação pode ajudar a pessoa também a direcionar o estudo, a não ficar tão assim pulverizado, e aí pensar, ah, se eu quero ir para a área de segurança, eu acho que é bem difícil, assim, vagas de segurança, por exemplo, que não peçam certificação, porque é uma área bem diferente, não só do estudo, mas tem várias questões em relação à ética, tem várias coisas, assim, envolvidas.
A própria ISO também, né, é baseado muito em ISO, é a obrigatoriedade ter todas as questões, seguir as normas e tudo mais.
Isso, então, eu acho que pode ajudar como uma porta de entrada, e pra quem já tá mais especialista, acho que ajuda, assim, como uma comprovação, realmente. Tem lugar que exige, tem lugares que não, e tem empresas que não exigem que você tenha para entrar, mas que durante sua estadia na empresa, ela financia para você fazer uma certificação. Então, acho que se a pessoa não tem e a empresa quer exigir, né, ó, contrata e também auxilia aquela pessoa a ter, porque vai ganhar as duas coisas, né? O profissional que é certificado e a empresa que vai ter aquele profissional. O que eu acho, às vezes, muito bad é, tipo, exigir de cara e dentro não ter nenhuma cultura de incentivo, né? Meio que a pessoa tem que arcar com tudo sozinho, mas, no fim das contas, aquilo está sendo exigido dele também. Então, acho que pode auxiliar, assim, em alguns momentos, e tem outros que eu acho que é essencial, como essa área, assim, de segurança. E de cloud também, é uma área que, assim, não é fácil estudar, tipo, não é barato estudar cloud, porque a gente não pode, sempre, não é feito web, né? Que a gente contrata um domínio, uma hospedagem compartilhada e começa a brincar ali. Então, é um custo muito mais alto para estudar cloud. Então, às vezes, você fazer um curso, sei lá, estudar para uma certificação, ter um voucher para testar, né, as coisas, eu acho que ajuda muito. Então, tem gente que não tem contato com essas portas, assim, e conhece mais quando tá pesquisando, porque quer estudar, né? Então, acaba sabendo de um monte de material. Tem uma área também que exige muito certificação e a de teste, né? Algumas, assim, isso é bem reconhecida, e tem empresas que pedem bastante. Então, acho que depende muito da situação, sabe? Mas acho que pode ajudar, mas não é bala de prata. Tipo assim, ter certificação resolveu tudo, e não ter também acabou. Acho que não é assim, não.
Agora eu tenho uma opinião polêmica.
Manda aí, adoramos.
Lá vem.
Uba.
Quando a gente olha para a certificação, assim, no geral, tem vários segmentos, mas quando a gente pensa em produtos mais proprietários, tipo, a gente falou do SQL e tudo mais, não parece muito um cartel para vocês, não? Você imagina?
Nossa, total.
É, porque a empresa vende produto como uma solução milagrosa que vai resolver todos os problemas das empresas. Aí a empresa vai lá e contrata, só que aí ninguém sabe trabalhar. Aí eles falam assim, olha, a gente faz uma certificação aqui, o pessoal que é bom mesmo tem essa certificação. Aí o pessoal procura só gente certificada para poder contratar. Aí os desenvolvedores vão lá olhar, nossa, eu não sou certificado. O que faz? Vai fazer a prova de certificação. E aí fica nesse loop infinito.
Tem essa parte do discurso de autoridade, né? Ah, fulano tem, então é uma autoridade nisso. E também tem a questão de que quando você trabalha com produto proprietário, né? Assim, de certa maneira, se for muito especializado, você tá, de certa maneira, representando aquela marca, né? Porque o meu que você defende de produto, né? Você usa, você vai às vezes ter que vender, né? Um produto que usa algo proprietário. Boa parte das consultorias você vai ter que dar. Então é diferente de sacar assim, ah, fulano tem uma certificação nisso, né? Especialista nisso, nessa ferramenta, no solução dessa empresa. E uma pessoa que não tem certificação de algo proprietário. Então acho que tem até uma discussão, né? De quando foi que começou esse rolê de ter certificação e parte disso é nas soluções proprietárias mesmo. Acho que a Open Source tem uma cultura bem diferente, né? Até... Por exemplo, a Red Hat, né, tem parte ali que é open source, mas que você também monetiza, né? Que no caso da Red Hat, a monetização é através de prestação de serviço, né? Então você pode usar as soluções, mas também tem a certificação da Red Hat que ajuda muito em outras situações, assim, para que as pessoas que queiram trabalhar com aquilo dando consultoria também tenham conhecimento mais aprofundado, que talvez não fosse adquirido de outra forma, né? Então no open source também tem um pouco de também das certificações, mas acho que tem um outro viés também, sabe? Que é necessário também para o modelo de negócio, mas que tem uma cultura diferente do proprietário em algumas coisas.
Não, mas eu acho muito doido isso que o Adriano falou, muito pensando que parece venda casada, né? Tipo, você compra o produto e leva
Exatamente.
Um profissional, né? Por isso que eu tinha falado antes, que hoje, não sei se também por conta do mercado onde eu tô atuando com as tecnologias que eu tô atuando, então eu acabo não tendo tanto mais essa visão da marca proprietária como ela tá. A minha impressão é que parece que perdeu o fôlego, sabe? Essa coisa da certificação das, pelo menos falando na parte de tecnologia mais técnica, assim, porque a gente entende que, como segurança, a parte de negócios, ainda se pesa muito as partes de certificações. E acho que também faça muito sentido, muito pensando nas normas e nos direcionamentos e tudo mais. Mas olhando mais para a parte técnica, eu tenho essa impressão de que parece que essas coisas de certificações perderam um pouco de fôlego, muito pensando também que o mercado open source, ele cresceu muito mais. Eu acho que hoje as empresas estão muito mais mais seguros de usar as tecnologias open, muito visando que hoje a gente tem muitas ferramentas que auxiliam na parte de segurança e no desenvolvimento seguro, né? Eu sinto que deu essa respirada mais fraca, assim, e que hoje talvez por isso que eu não veja tanto cobrarem, assim, ser tão primordial ter uma certificação como eu via há 10 anos, assim, mais ou menos, sabe? Até 10 anos, assim, eu lembro que eu sentia um peso muito grande de, nossa, eu sou de tecnologia, eu tenho que ter certificação. Hoje eu acho que é muito mais suave, assim, sabe?
Sim, sim, total. E a tendência disso é diminuir cada vez mais essa pressão que a gente sente de ter uma certificação. Hoje em dia, eu, por exemplo, eu não ligo muito pra isso, não. Não tenho vontade nenhuma de fazer nenhuma certificação. Eu me garanto no que eu faço e pronto. Se você quiser acreditar em mim, você acredita, me testa quando você quiser testar, mas eu não vou ficar arrumando papel pra você achar que eu sei fazer alguma coisa.
Eu acho que mudou também, Ari. Acho que com o tempo, uma coisa que ajudou muito nisso, eu acho que foi a questão das comunidades de tecnologia terem um amplitude maior, né? São bem mais organizadas. As conferências também, né? Acho que qualquer tecnologia aí tem uma conferência grande e também tem as conferências locais, tem as comunidades ali, uns núcleos, né, mais em cada região do país, ou algumas são bem, né, tipo, JavaScript é muito popular, tem muito evento, muita coisa. DevOps também cresceu muito, né, a cultura em si e também as ferramentas, então acho que as comunidades, né, do open source também foram se alimentando e isso também foi ajudando, tipo assim, na confiança também de mercado, porque assim, para antes para você contratar, 10, 15 anos atrás, contratar alguém especializado em tecnologia X, que fosse tecnologia aberta, às vezes era difícil achar, sabe? É mais difícil encontrar. Hoje, ainda é difícil, mas é mais fácil você ir para um evento e fulano que conhece Crânio, conhece Beltrano, e você acaba conseguindo ali suprir essa necessidade, né? Que antes era... Tanto as tecnologias eram muito mais restritas. A gente tira pelas vagas que tinha antes de para você começar com programação, era bem difícil. Tinha vaga aqui de suporte técnico, tinha vaga de redes, né? De estágio de programação era mais raro na maioria das cidades, né? Então, essa mudança de tanto da evolução, popularização de algumas tecnologias, eu acho que ajudou muito a, tipo, se pensar, né? A formação do profissional de tecnologia, se passa apenas por uma graduação ou não, uma pós-graduação ou especialização, e se não passa só por isso, né? Como é que a gente, em relação às ferramentas, né? Como é que a gente pode formar pessoas independente de um papel ou não. E eu acho que as comunidades, elas fortaleceram muito esse debate, tanto que, por exemplo, tecnologias de container, né? É uma coisa que isso é do Linux há bastante tempo. O Docker popularizou, mas assim, não existe somente Docker, tem outras soluções também que a galera também já usa, né? Não ficou mais conhecido, mas tem várias. Então, é só um exemplo, mas assim, de que as coisas, elas melhoraram. Eu acho que melhorou bastante. Ainda é uma área que é complicada, né? Tem muita vaga, mas assim, faltam pessoas ainda, né? Eu acho que isso passa... as coisas assim que envolve, né? A questão de não ser tão acessível ainda, a questão de que a maioria, às vezes, nem sabe o que é tecnologia, né? Não é uma coisa que ainda é muito popular, tá se popularizando mais agora. Mas eu vejo uma evolução na área, sabe? De mentalidade, né? De cultura e também de como as empresas estão fazendo para selecionar pessoas também. Porque se antes o funil era mais certificação, antigamente, assim, 10 anos atrás não é tão antigo, né? Nós já estávamos na área, mas assim, foi mudando e amadurecendo, porque não é só ter certificação, né? Você também tem que ter outras habilidades que às vezes um papel não vai determinar que você tem ou não.
E você colocou um ponto, Lid, que eu tava aqui pensando quando você tava falando, que faz muito sentido. A força que as comunidades, conforme foram crescendo, traz para que se difunda muito mais, né, o conhecimento, porque aí a gente viu o compartilhamento de conhecimento ser muito grande, principalmente quando explodiu meetups e tudo mais. Faz muito sentido. Por que que eu estou falando isso? Porque me veio na cabeça que antes, pra aprender, tipo, de certa forma mais fácil, né? Eu sou o tipo de pessoa que aprende com alguém explicando e depois eu pratico. É assim que eu gosto de aprender. E aí, então, eu sempre busquei muitos cursos preparatórios para certificações. Nem sempre eu tirava a certificação daquele curso que eu estava fazendo, mas eu fazia o preparatório mais para entender, aprender melhor como o que eu ia estudar. Com as comunidades se fortalecendo e tendo todas essas questões das reuniões, os meetups, as palestras, eu deixei muito de lado essa questão dos cursos preparatórios, muito por conta disso, de trocar ideia com as pessoas, dos grupos. Uma pessoa que fez um post explicando determinada coisa, compartilhou lá, e aí eu ia lá e estudava. Então, fui muito caminhando assim. E aí você levantou um ponto bem interessante mesmo.
ponto legal de comunidade é que, tipo, a gente não vai trabalhar sempre com todas as tecnologias, né? Mas a comunidade e os eventos, ele te dá uma visão do que as pessoas estão usando. Sim. Então, às vezes, você não tem uma necessidade imediata de aprender aquilo, mas mais na frente, né? Quem tem, assim, a gente trabalha com uma coisa hoje, amanhã pode ser outra linguagem, pode ser outra cloud, pode ser outra coisa, a gente vai ter que mudar ali. Mas tem os fundamentos na cabeça, né? A gente aprende os fundamentos. Então, às vezes, você vai saber, ó, eu acho que posso solucionar utilizando tal coisa, muito porque você tava nos eventos ali meio que ouvindo, e você passa a estudar aquilo e testa, e isso aqui funciona, isso aqui pode ser uma possibilidade. Então, acho que essa retroalimentação da comunidade, né, tanto de ideias, de conhecimento e de possibilidades, ajuda também o profissional a se manter atualizado, né? Porque, imagina só, fiz uma prova, me certifiquei aqui, pronto, sou fera nisso aqui. Mas a gente sabe que as coisas evoluem muito rápido, né? Então, imagina só se fosse ter uma certificação de JavaScript. Se fosse ter do padrão ECMA, beleza, mas imagine se fosse de cada melhoria ou de cada biblioteca da linguagem, cada framework, não ia dar conta, né? Então, acho que as comunidades também fazem isso, acho que dá uma segurança de nós podemos continuar atualizado, né? Continuar ali sabendo o que tá acontecendo de melhor, sem necessariamente ter que estudar tudo com profundidade e, às vezes, por você não tá usando aquilo no dia a dia, vai perder muita informação. Então, acho que é um ponto muito bacana. Eu aprendi muita coisa em comunidade e sempre vejo uma relação, né? Sempre acho que tem um dedinho ali de comunidades nas mudanças positivas que a gente teve aí na tecnologia.
E aí, pessoal, pra vocês, Adriano e Lidiane, o que vocês acham de tirar uma certificação? O martelo final aí pra galera que escutou a gente conversando.
Olha, pra 80% dos casos, eu digo não. Não vale a pena. Mas se você está precisando demonstrar conhecimento para talvez iniciar na área, alguma coisa mais insistida, ou até mesmo você precisa de uma disciplina, algo que te faça ter foco para poder estudar, aí pode ser o caso de estudar para uma certificação e fazer a prova sim. Mas no geral, se a empresa te cobra a certificação para entrar, provavelmente ela é uma empresa bem atrasada culturalmente. Então não cai nessa. Não.
Eu vou começar com a velha palavra, né, de qualquer pergunta de tecnologia, né? Tipo, depende.
Boa.
Depende do que você quer fazer, da área que você quer ir, acho que depende dessas coisas. Depende também do seu background, né? Acho que tanto se a pessoa tá começando ou se ela já é mais especialista em algo, a certificação ela pode caber de alguma forma, né? Então, tô começando agora, como o Adriano falou, né? Ou tô em transição de carreira, né? Quero ter um guia pra saber o que estudar, ou quero comprovar inicialmente o conhecimento aqui de base. Eu acho que é bem válido. E eu acho que dependendo da área que você vai atuar, vai ser meio que essencial, assim, você ter. E também depende de se seu propósito, né, ou tipo sua meta é trabalhar com tecnologia proprietária ou se trabalhar com open source. Às vezes as pessoas não têm essa escolha, porque ainda tá maturando realmente o que quer, a área que quer atuar. E às vezes também é porque a pessoa, tem muita vaga nessa empresa, eu quero me candidatar nessa vaga e pede muito. O que eu recomendo geralmente é o seguinte: se a vaga diz que tá pedindo, não deixe de se candidatar porque tá pedindo certificação. Às vezes, aquele requisito ali é mais um algo a mais. Mas se a pessoa não tiver, às vezes a pessoa entra mesmo sem ter. E se a empresa realmente exige que se tenha, durante o trabalho, após a contratação, vai dar, né, apoio e suporte para que você tire a certificação. Eu tenho amigas que trabalham, né, com tecnologia proprietária e a empresa exige e valoriza muito quem tem. Mas dentro da empresa tem todo um programa, né, para tirar, recebe voucher. Então é uma coisa ganha-ganha, né? Tipo, tanto para elas é algo muito positivo, porque para da consultoria, às vezes, isso ajuda muito, né? É diferente, assim, você tem que pensar também no ponto de vista do negócio, né? Da pessoa de negócio. Ó, eu sou uma pessoa aqui que gerencio uma empresa X, né? Quero contratar um profissional especializado em AWS. É mais seguro pra ele ter alguém que tem 5 anos de experiência, 6 anos e tem uma certificação AWS, do que uma pessoa que não tem. Eu, olhando pra uma pessoa que não entende totalmente, né, do nicho, ou que não entende todas as variações possíveis, né? Então, eu vejo como uma segurança. Tem áreas que eu acho que é essencial realmente se ter, mas eu acho que independente da escolha da pessoa, se tiver na dúvida, conversa com pessoas que tragam certificação do que você está querendo, né? Estuda também a área, né, de mercado. Exemplo, se você quiser ser um dev Python, não precisa ter certificação Python, tá? Inclusive, a galera vai dizer para você, esquece isso, estuda, né? Tem esses livros, tem esses materiais, tem as comunidades, e realmente você não vai ver vaga pedindo certificação em Python, é muito difícil. Existem certificações em Python? Existem, mas é muito difícil solicitar, porque realmente a cultura da tecnologia Python é outra. Mas se você está indo para uma linguagem proprietária, né, que algumas são bem tradicionais ainda, com certificação, talvez valha a pena, mas é legal mesclar com o portfólio, né? Então acho que na dúvida se vale a pena ou não, é bom conversar com a galera que tem, né? Se não conheço ninguém que tenha, vai lá no LinkedIn, procura alguma pessoa, ou se é de uma empresa que você quer entrar, conversa com a pessoa também da empresa. Eu acho que esse bate-papo é bem interessante, porque vai tirar muita dúvida da pessoa, inclusive sobre preparação, né? De certificação. É, eu mesma não tenho nenhuma, tá? Mas eu já pensei em tirar, já quis tirar, eu pretendo tirar uma também, mas não no sentido de que eu acho que aquele papel vai garantir que eu sei, mas porque eu quero me aprofundar em determinado conteúdo e eu sei que passar pela preparação vai me dar essa profundidade, né? Já que eu não atuo totalmente só com a tecnologia, eu quero aprender um pouco mais. Então, eu acho que é depender do objetivo da pessoa, vai caber a certificação e, por outro lado, talvez não. Tipo, tem gente que me pergunta, ah, se eu tiver uma certificação X, eu vou conseguir um emprego que paga X reais ou eu vou conseguir ir para fora do Brasil porque eu tenho tal certificação? Eu digo, não, não é bem assim. É importante que você tenha, né, um conjunto que vai fazer com que você consiga atuar naquele cargo, porque às vezes não é só ter a certificação, mas é você entender que a certificação, às vezes, ela te dá uma responsabilidade até maior. Porque, exemplo, ah, fulano tem certificação disso, pô, é um absurdo não saber tal coisa. Tem gente que pensa assim, né? Então, eu acho que é uma construção. Acho que pode ajudar em alguns momentos, mas não é só ela. Não acho que é essencial. Eu acho que pode ser importante, interessante em algum momento ou outro. Mas acho que tem esse rolê do depende, sabe? E aí, conversar com pessoas mesmo. Se tá pensando aí ter uma certificação Docker, começa a ir pra comunidade, conversa com a galera, né? Se é Java, também pode fazer mesmo movimento. Se for algo de segurança, conversa com o pessoal também. Então, acho que essa pesquisa de mercado e conversar com quem atua na área e tem uma certificação, acho que é interessante. E também fazer outro movimento, né? Alguém que não tem e que você tem como referência também pode te dar outra visão, né? Se é essencial ou não tirar aquela certificação para aquele objetivo que você tá querendo.
Você falou de Docker, Lid. O próprio Docker tirou a certificação oficial deles. Não existe mais o programa. Tem as outras empresas que oferecem certificação do Docker. É aquilo que a gente falou. No final das contas, é um papel, gente. É uma prova que você fez. Na prova você pode ir bem e pode ir mal, mesmo sabendo o conteúdo.
É, tem essa, né? Você pode manjar muito e ter ido mal porque
você ficou nervosa, né? Ou você pode não manjar nada e ir muito bem porque você é muito bem em provas.
Você chutou bem.
Exatamente. Foi meu caso com o Edward.
É isso, pessoal. Você que escutou a gente, curte, compartilha. Vai lá no Spotify e avalia a gente. Estamos no Instagram e no Twitter como @cabecadilab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Instagram como @santosbinho.
Eu tô no Twitter como @lidia_monteiro.
Boa, pessoal. Até a próxima.
Tchau,
tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.